Seja bem-vindo ao Café, um podcast do Hub Católico.
Café, café, café.
Olá, amigos, estamos começando aqui mais um café. Eu sou o Thiago Lacerda, já me conhecem, conhecem também o Alan, que está aqui comigo dividindo a bancada. E certamente vocês conhecem o nosso convidado, Matheus Basso. É um prazerzaço estar aqui contigo. Seja muito bem-vindo.
Opa, obrigado, gente. Valeu pelo convite aí. Vai ser bem legal poder conversar com vocês hoje.
Alan, tudo certo por aí, cara?
Tudo certo. Feliz ano novo, né? Primeiro café de 2021. Muito feliz de estar continuando com esse projeto aí, né? Café não esfriou, né? Não ficou mal passado, tá certinho. A gente só comprou uma máquina de daquelas com pílula, né? Não sei como é que é o nome, com aquelas pastilhas. Com aquelas pastilhas e deixou o café mais turbinado.
Ah, mas é isso aí. Bom, já vamos começando mesmo. Porque eu imagino que a maioria da galera conheça o Matheus. Mas, para quem não conhece ou para quem conhece de nome, Matheus, por favor, te apresenta aí pro pessoal, diz quem tu é, quais projetos tu tem, o que que tu toca aí na vida, como é que tá o Antônio, como é que tu tá na cidade nova, por aí vai, né?
E aí, gente, tudo bom? Bom, meu nome é Matheus, eu sou empresário e atuo no campo principalmente da arte e cultura aqui nesse famoso país chamado Brasil. Já tenho uma carreira de alguns anos como diretor de arte e aí aos poucos fui criando meus próprios negócios, meus próprios projetos. Então, hoje eu tenho uma editora de livros católicos chamada Minha Biblioteca Católica. É um clube de assinatura de livros, né? Que está fazendo bastante sucesso. A gente está no nosso terceiro ano de operação. Já são dezenas de milhares de famílias em todo o Brasil que recebem nossos livros. Uma peculiaridade de que a gente trabalha muito a questão editorial, a parte de design gráfico, a comunicação visual. Então, a gente dá um foco muito especial e tenta se estabelecer como uma referência de mercado em termos de design e de arte, né? Além disso, começamos há pouco mais de um ano e meio um outro empreendimento chamado Lumini, que é uma plataforma de filmes e séries voltados também para o público católico e cristão. A Lumini é uma espécie de Netflix, mas voltada para o público interessado por essa temática e por outros filmes clássicos, filmes que a gente considera que são bons para serem vistos em família e que inspirem as pessoas e tal. Nós temos muitos clássicos do cinema, filmes que são bem, bem interessantes, bem importantes de serem vistos para quem também procura uma cultura cinematográfica. Esses são os dois empreendimentos que eu estou à frente no momento e pretendo, né, alastrar mais essa atuação em termos de cultura nos próximos anos. E é isso aí, cara. A princípio, é isso aí que eu tenho para dar aqui na minha cartilha do meu portfólio.
Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com o Matheus. Matheus, a gente tem uma pequena historinha ali, né? Que bem no início da Biblioteca Católica, eu estava com o início da página Um Jovem Católico e parece que as coisas, a gente se apoiou bastante no início e é muito bom ver o sucesso que se tornou a MBC, né? Eu lembro dos primeiros boxes, a gente fez uma parceria bem bacana e ver o que se tornou a Biblioteca Católica hoje, assim, falando um pouco pela minha ótica, cara, De dizer assim, meu Deus, que maravilha, sabe? De poder trazer clássicos da literatura católica numa forma que chama a atenção dos jovens pelo design, pelo capricho do material. Olha, a minha estante em casa, eu costumo dizer que ela, a minha sala fica mais bonita por causa dos livros da Biblioteca Católica. Não tem outra explicação. Valeu,
obrigado. A gente já tinha conversado há um tempo atrás, né? Batemos um papo.
Isso
também, né,
foi quando existiu o podcast Talk to JC. Criativo pra galera. E foi muito bacana aquela nossa conversa. E veio que lá, daquele início pra cá só progrediu, porque naquela época ainda não existia a Lumini. E ver hoje, além da MBC ter a Lumini, que são além do claro, do sucesso profissional que isso traz, né? Do orgulho que isso deve te causar. Cara, é um projeto de evangelização, não deixa de ser um apostolado. E eu queria que tu contasse pra gente como que foi aliar, né, esse gosto pessoal, essa vontade de evangelizar com o trabalho. Porque para muitas pessoas, digamos assim, o público jovem, teen, eles não conseguem compreender essa questão de você de fazer do seu trabalho uma evangelização e vice-versa, da evangelização o seu trabalho.
Sim. É, bom, esse crescimento da Biblioteca Católica, acho que é importante comentar também, que esses dias eu estava pensando sobre isso e recebi um seminarista veio aqui na sede da Biblioteca Católica, e eu estava conversando com ele falou que o nosso trabalho é muito importante, ele elogiou e tal, ele comentou que grande parte desse sucesso é porque isso era algo que o coração dos católicos ansiava, né? Então, durante muito tempo eu me questionei do tipo, cara, quais são os principais fatores de sucesso e de que deu certo, de comunicação e tal. Por um tempo eu dava uma resposta bastante simplista, pensava assim, ah, claro, né, o material gráfico é muito legal, chama atenção, é muito bonito, as pessoas querem isso. Mas depois eu me dei conta que, na verdade, o motivo do nosso sucesso, na verdade, é o público, são os católicos. Eles estão com digamos assim, a sua vontade por conhecer a fé e tal, está muito bem alimentada e muito bem alinhada, né? No sentido de que eles querem isso. Então, cada vez mais eu sou grato, na verdade, ao nosso público por nos acompanhar, porque tudo isso aí vem deles, né? E vem do coração deles essa vontade que a gente procura alimentar um pouco com essas edições. Então, aproveito para deixar também um obrigado para todo mundo que assina a Biblioteca Católica e para todo mundo que nos acompanha, né? Então, sobre a tua pergunta era sobre a questão da Lumine, da Biblioteca Católica, como é que foi isso?
Isso, é como é que tu fez para aliar, né, essa questão da evangelização com o teu trabalho, trabalho com a evangelização.
Tá. Não, é o seguinte, eu acho que tem uma compreensão aí que às vezes é um pouco falha com relação à evangelização, que o sujeito vai começar a fazer alguma coisa, de repente tendo a temática católica, ou procurando evangelizar os outros, ou com uma mentalidade de catequizar e tal, e ele esquece que o processo de catequização, de evangelização, começa com o exemplo pessoal e o exemplo do projeto como empresa. Então, antes de você pensar em, talvez, transformar a vida dos outros, seria interessante pensar como o seu projeto, a sua empresa, a sua estruturação pessoal e empresarial deve ser profissional e evangelizadora em si mesma, né? Então, isso é eu acho que é uma diferença de mentalidade grande, porque eu noto que às vezes muita gente de boa vontade, muita gente de bom coração vai fazer algo com temática de evangelização, com temática catequética, e o resultado final não fica muito bom. Tu vê que às vezes falta um pouco de esforço, um pouco de bom senso, um pouco de cultura. A gente nota isso às vezes, né, no ambiente. Eu atribuo isso a justamente essa mentalidade. A pessoa não tá pensando no seu projeto como algo que deve ser perfeito, sua empresa como algo que deve ser perfeito, porque isso é evangelizar. Porque tem um cara que tem uma empresa de, sei lá, de chinelos, entendeu? Como é que ele como católico, né? Imagina um dono de empresa, o dono de uma empresa, ele é católico e ele tem uma empresa de chinelos. Como é que ele vai evangelizar os outros com os chinelos? Ele não vai escrever o versículo da Bíblia na sola do chinelo, não vai ficar estranho. Ninguém vai andar por aí pisando no versículo da Bíblia, nem nada disso. Então, como é que ele vai fazer alguma coisa diretamente catequética com o seu produto? Não, o que ele vai fazer? Ele vai procurar a maestria do seu trabalho e da sua empresa forma de evangelização, sendo um bom profissional, sendo um exímio profissional, sendo o melhor profissional que ele pode ser. Acho que essa visão voltada primeiro para si e para sua empresa, e para o seu projeto, para sua vida pessoal, e depois você pensa na como você vai embrulhar isso, né, em qual as expressões que você vai usar, qual vai ser a linguagem que você vai usar, como é que você vai impactar a vida das pessoas. Bom, esse é um segundo momento, né? Eu acho que o que a gente nota, pelo menos o que eu noto na Biblioteca Católica, a nossa mentalidade sempre foi essa no início. Não, isso aqui tem que funcionar como uma excelente empresa, né? Que funcione bem, que dê certo, que cresça, que as pessoas que trabalhem gostem de trabalhar, que tenha uma perspectiva de longo prazo para quem está trabalhando conosco, né? Que funcione como negócio mesmo. E o nosso negócio, ele trabalha com o público católico, com a temática evangelizadora e catequética. Então, e esse aspecto entra num segundo momento. No primeiro momento, houve uma preocupação muito grande nossa em isso aqui funcionar como uma empresa e como um negócio. Acho que esse é talvez um dos principais fatores de diferenciação, né? A Biblioteca Católica, ela é pensada para realmente funcionar e crescer como uma empresa, né, que seja coerente para todo mundo que trabalha, que tenha um produto com preço acessível. A gente oferece aí o box com o frete por R$59,90. Então, é um kit que vem com livro capa dura, vem com outros livros adicionais, vem com imagens de devoção, eventualmente vem com outros brindes. O frete incluso por R$59,90, quer dizer, em linha de mercado é um preço muito, muito bom, né?
Muito barato.
Então a gente pensa justamente nisso. Primeiro a gente olha para si mesmo, para nossa empresa, para nossa vida profissional e pessoal. Depois a gente procura envelopar isso em um molde assim, de catequese, de evangelização.
quase que dizer que o padroeiro da Biblioteca Católica é São José Maria Escrivá.
Pois é, é, o nosso coração é, né? O nosso coração acaba sendo quem trabalha aqui.
Isso é um negócio, a gente teve um episódio do Hubcast, que é um podcast que a gente fez no ano passado, do Hub Católico, que era sobre empreendedorismo católico, a gente citou a Biblioteca Católica, inclusive. E é justamente isso, muito da nossa mentalidade dentro da igreja de que é porque é católico, pode fazer assim, ou a gente tem que fazer mais barato. E, na verdade, a Biblioteca Católica não está concorrendo com outros livros católicos, ela está concorrendo com tudo que usa o dinheiro do cliente, né? Então ela tem que ser boa por si mesma, independente de ser católico ou não, né?
Sim, sim. Acho que o empreendedorismo católico deveria se caracterizar pelo seu profissionalismo. Então, o ideal seria que quando se falasse de empreendedorismo católico, se entendesse como empreendedorismo profissional, né? Foi assim durante muito tempo, quer dizer, nós somos a religião de onde se brotaram as catedrais, se brotou grande parte da literatura ocidental, se manteve viva as tradições filosóficas do Ocidente e tal. Então, ser católico, até um pouco tempo atrás, significava ser profissional, né? Ser uma pessoa, um exímio exemplo de ser humano. E é justamente isso que a gente procura, né, no nosso escopo limitado aqui, evidentemente, né, em pequena escala, resgatar e fazer. Eu acho que esses dias eu estava lendo que eu não lembro qual escritor da antiguidade clássica, no final do Império Romano, e falava sobre, ele comenta numa das suas histórias, ele está escrevendo sobre qual é a característica cultural de Roma ali no final do Império Romano, e ele menciona os cristãos, né, que já estavam crescendo bastante nessa época, aí, na época das catacumbas e tal. E aí ele fala assim, ele comenta que eles se caracterizam por, esses cristãos se caracterizavam por amar muito uns aos outros e viver nesse mundo, mas como se não estivessem nesse mundo. E eu achei isso muito interessante, porque a visão de alguém de fora, era um cara que não era cristão, e ele olhava e via justamente essa excelência, essa maestria no cuidado um do outro, no seu afazer, no seu trabalho, né? Fazendo tudo de maneira profissional, mestra, com toda a dedicação possível, mas sem ficar excessivamente apegado e preso àquilo ali, né? E essa chave de compreensão do que eram os cristãos no início, eu acho muito bonita e um pouco a inspiração, assim, do nosso trabalho.
Show. E eu queria saber um pouquinho da... A gente já falou, já sabe o que é a Biblioteca Católica, já sabe o que é a Lumen, mas eu queria saber como que isso nasceu, Matheus, quando que chegou assim no teu coração, na tua vontade, no teu desejo profissional também, obviamente, de lançar uma editora de livros católicos e agora uma plataforma que a gente pode chamar aí quase que um... Não vou falar Netflix, porque Netflix não tem nada a ver, mas uma plataforma, quase que um cineclube católico aí, digamos assim.
Sim, na verdade a ideia original de lançamento da Biblioteca Católica, a inicial, não foi minha, foi de alguns amigos meus aqui do Rio Grande do Sul, que nós somos sócios, inclusive, hoje, né? Eles que me chamaram para fazer a parte inicial de comunicação do projeto. E conversando sobre o projeto, eu fui dando algumas ideias, eu fui ditando o que eu achava que deveria ser o rumo do negócio, e deu uma sinergia muito boa. A gente já era amigo, todos católicos, todos valorizavam a tradição católica. E rolou uma sinergia, já tinha essa sinergia, e aí, enfim, juntamos ideias, eu comecei a participar ativamente do lançamento, isso foi antes da empresa ser lançada, ajudei a melhorar o molde de como seria toda a comunicação, toda a proposta. Inicialmente não seriam livros originais, a gente até cogitou no início fazer uma espécie de revenda, uma coisa assim, mas com a minha entrada, com a parte de design de produto, de design editorial e tal, eu trouxe também essa possibilidade de serem edições originais e tudo mais, e toda a parte de comunicação e de marketing e tal, que eu já, na época, já estava estudando e abordando. A partir desse relacionamento inicial, desses amigos, né, todos com o mesmo interesse em comum, uma empresa de sucesso, uma empresa legal, mas que falasse sobre isso, que tivesse esses livros como tema central, a gente começou a trabalhar junto e deu muito certo. Alguns meses depois a gente lançou, né, conversamos bastante, fizemos o planejamento, lançamos, e no primeiro mês... a gente teve que fechar o carrinho antes antes do final do mês, porque acabou o estoque, e foi um sucesso assim, o primeiro mês. O segundo mês também foi crescendo e foi sempre assim, muito ascendente, especialmente no primeiro ano. E hoje a gente segue assim, com uma taxa de crescimento legal, mas no início foi bem, a velocidade foi maior. Foi mais ou menos isso, assim, essa junção de amigos com um interesse em comum.
Uhum.
E só o gancho ali da Lumine. A Lumine, na verdade, é uma iniciativa mais minha, não são os mesmos sócios, não são as mesmas pessoas. E veio já de um outro interesse meu, que era trabalhar mais com a parte de arte, principalmente com o cinema. E eu notava que era necessário adquirir essa... que as pessoas adquirissem essa ferramenta de compreensão do cinema. Eu entendo o cinema como uma arma muito poderosa para educação do imaginário, para aquisição de cultura. Então, às vezes, nem todo mundo tem a proficiência de ficar lendo muitos livros, ao passo que bons filmes você consegue olhar durante um bom tempo. Na verdade, tem um dado básico aí, né? Que provavelmente você vai conseguir, se você quiser na sua vida, você consegue ver todos os clássicos do cinema. Dá tempo, mas você não vai conseguir ler todos os livros clássicos que você tem que ler, né? Quer dizer, o catálogo é muito maior. Então, a possibilidade de trazer essas obras de arte que são compactadas, que vêm no cinema, você vê um filme em uma hora, duas horas e tal. Especialmente aqueles que são os clássicos ou que tem a temática católica e estão bem feitos, bem desenvolvidos. A gente trouxe eles na Lumine. Então também é outro negócio que está crescendo bastante e a gente também fica bem feliz com a resposta.
Show. Thiago?
É uma área que tu já trabalhava antes também, né, Matheus? Tu é designer, mas tu fez até o documentário com o Olavo e tudo mais. Já era uma coisa que tu tinha... Uma jornada aí por trás, né? Não surgiu do nada da cabeça lá a Lumine, né?
Não, na verdade foi uma espécie de junção de talentos, né? Uma das pessoas que trabalha na Lumine é a minha esposa, a Júlia, e ela, o primeiro trabalho dela da faculdade foi como uma empresa de distribuição de filmes, e ali ela aprendeu todo o processo de como é que faz para você entrar em contato com distribuidoras, você entender como é que funcionam os direitos autorais, você estabelecer um relacionamento com produtoras e distribuidoras para aquisição de conteúdo. Então, essa expertise dela foi fundamental, né? É fundamental para a Lumine desde o início. Então, tanto a minha parte, que eu vim da parte, também tive uma experiência de produção, eu fiz a parte de produção de campanha de marketing do filme O Jardim das Aflições, né? Um filme que fala sobre a filosofia do professor Olavo de Carvalho. Na época, foi o maior crowdfunding para um filme no Brasil. A gente captou um valor que na época foi recorde. E aí eu já tive essa experiência daí, fiz a parte de produção, comecei alguns outros projetos nessa área também. Você estava palpitando ali no coração de repente voltar a fazer algo nesse sentido. No meio do caminho veio a Biblioteca Católica, eu fiquei me dedicando a ela por um bom tempo. Aí em algum momento a gente percebeu que já era hora de tentar também um outro negócio mais ligado a essa nossa vocação, né? Principalmente eu e a Júlia, né? Vocação voltada para o cinema, para o storytelling, para a arte cinematográfica. E na Lumine a gente tem a parte do catálogo que é comprado, que são os filmes que a gente entende que são importantes para as pessoas verem em casa e tal, mas tem o nosso braço de produção original, que a gente está querendo desenvolver bastante. A gente já fez alguns conteúdos originais que estão na plataforma. Esse ano a gente tem algumas surpresas aí que vão acontecer, vai ter mais conteúdo original também. Mas tudo veio uma espécie de... A Lumine veio como uma espécie de integradora aí de vocações, tanto para mim quanto para a Júlia e para o pessoal que trabalha conosco também.
E cara, como é que é a questão da gestão dessa equipe, né? São duas empresas independentes, né? Tem demandas bem diferentes, talvez, entre elas. Como é que funciona essa parte da gestão? A galera trabalha junto? A Lumine funciona no mesmo lugar que a Biblioteca Católica? Ou ela tem um local físico? Como é que é esse arranjo aí?
Claro. Não, são empresas separadas, né? Eu nunca esqueço uma frase que eu ouvi uma vez, que fez toda a diferença na minha vida. Numa reunião sobre crescimento de empresa, sobre o que a gente ia fazer, qual seria o nosso planejamento. Não lembro quem falou assim, a frase, crescer é delegar. E essa frase me impactou muito. E a partir dali eu entendi, comecei a compreender melhor o espírito do que é a gestão de pessoas, né? Então, na Lumine a gente tem essa... A Lumine começou com essa veia assim, muito forte desde o início, né? De poder delegar, de abrir espaço para as pessoas empreenderem dentro do empreendimento. Eu acredito muito nisso, né? A empresa como um espaço aberto para a realização de vocação e para a realização de empreendimentos internos de quem está participando. E funciona assim, é uma gestão que a gente faz dessa forma. A maior parte das pessoas trabalha com home office, apesar de a maior parte dos colaboradores da Lumine estarem em Curitiba. A gente pensa no futuro, talvez, ter um centro operacional lá. Então, temos que avançar ainda um pouco nessa ideia. Então, não é a mesma sede da Biblioteca Católica. A Biblioteca Católica, a gente trabalha um pouco diferente. Ela é meio... Algumas pessoas são home office, outras pessoas são na sede, que fica em Dois Irmãos. Eu estou aqui, inclusive, agora, nesse momento. E tem uma equipe que trabalha aqui e tal. Então, eu sou, digamos assim, o elo de ligação das duas empresas, mas
não há um compartilhamento de equipe propriamente, né? São equipes separadas. Apesar de que muitos assinantes perguntam por que a gente não vende uma assinatura junto, por que não, não oferece coisas junto. A gente quer fazer, na verdade, é uma coisa que a gente tem vontade de fazer. No momento não dá, por algumas questões até técnicas que a gente está desenvolvendo, que vão melhorar esse ano. Mas a ideia é a gente poder também ajudar ambas as bases e oferecer uma coisa que seja interessante para todo mundo, né? A gente sabe que tem demanda já para isso. A gente só não consegue atender no momento por questões técnicas, né?
E eu tenho uma pergunta agora, como a gente faz aqui no café, a gente disponibiliza as primeiras meia horas para falar um pouco aí da parte profissional, e também a gente quer saber um pouco mais do Matheus, como o Matheus católico, o Matheus humano. Primeira pergunta que a gente costuma fazer é...
Pô, sempre... coisa ruim então, cara.
Capaz. Queria saber de ti como tu começou essa caminhada, sempre foste católico, passaste por um processo de conversão, como que tu se encontrou nesse caminho e começou aí a trabalhar realmente, né? Como a gente já falou anteriormente, fazer do teu trabalho uma evangelização.
Não fui católico, minha família não é católica. Eu tive um processo de conversão no final da adolescência, início assim da fase adulta, ali 20 e poucos anos, que se deu muito porque eu comecei a procurar um desenvolvimento profissional e fui identificando que várias crenças que eu tinha na adolescência, que me foram incutidas pela escola, pela cultura geral e tal, não tinham nada a ver com o que eu precisava para realmente me desenvolver como pessoa e como profissional, né? Tô falando, claro, de o cara ter várias crenças de cunho marxista, socialista e tal. Eu tinha muitas essas ideias na cabeça. Isso eu fui quebrando muito, desconstruindo quando comecei a trabalhar, percebendo várias mentiras que me haviam sido contadas e tal. E em algum momento chegou o tema Igreja Católica, né? E aí esse tema é muito impactante quando você procura a verdade histórica sobre a Igreja e sobre seus santos, sobre todo o processo histórico que é a Igreja Católica. E, cara, foi muito impactante, assim. Até hoje, o meu trabalho é um pouco uma onda concêntrica desse impacto inicial com a história da Igreja. É como você estar em contato com um grande tesouro que está sendo totalmente negligenciado, talvez até cuspido por algumas pessoas. E aí esse impacto inicial é o que eu gostaria de causar também em outras pessoas, de mostrar a beleza que é a tradição católica. E é isso que a gente procura fazer em certa medida. E a partir dali, quando eu comecei a entrar em contato com isso, o trabalho do Padre Paulo Ricardo, do próprio Olavo, foi bem importante, né? Nessa fase inicial aí. Fui, enfim, inteirando, fui aprendendo, fui conhecendo mais. Ainda estou, né? Ainda estou em processo de catequese interior. Creio que ainda vai levar um tempo. Porque é um processo. Mas eu procuro justamente fazer isso agora. Aquele impacto inicial que eu tive, eu tento trazer para a vida de outras pessoas.
Claro, claro. E com certeza, acho que vários jovens aí já se depararam com as obras disponibilizadas pela MBC e tiveram essa mudança. E, bom, tu falou que tu teve algumas crenças, a questão toda do marxismo. E hoje, digamos assim, tu trabalha com talvez o expoente máximo contrário a essa ideologia nefasta, né? Como a gente pode falar. E eu queria falar como que foi esse trabalho com o professor Olavo, né? O que isso acrescentou na tua caminhada, até mesmo na tua caminhada como católico? Como que isso te fez ver que... Porque na minha visão eu vejo a Igreja como um muro intransponível. Às vezes as pessoas tentam criar argumento contra ela e realmente sempre acabam se dando mal. Mas a gente vê no professor Olavo, assim, na questão da filosofia, na questão, inclusive, do cristianismo, uma pessoa muito sensata. E eu queria saber como é que foi pra ti esse trabalho com ele, o que que isso acrescentou na tua vida.
Às vezes a parte do filme ou ter entrado em contato com a obra dele antes?
Os dois.
Cara, o Olavo, ele traz muito o conceito de você estar consciente a respeito de si mesmo. Algo absolutamente necessário para um processo de conversão, de metanoia, ou até mesmo de confissão, né? Você ser absolutamente sincero consigo mesmo. Uma das etapas iniciais desse processo de sinceridade interior é você procurar identificar a origem das suas ideias. Você acredita em um monte de coisa, você tem uma base de crenças imensa, muitas vezes você não para pensar de onde é que vieram essas ideias. Veio de onde? Quem é que te disse isso? Onde é que você leu? Por que que você pensa do jeito que você pensa? E não com uma atitude excessivamente questionadora, de tipo, cara, não, vou destruir as minhas crenças atuais e e vou criar outras. Não, não é isso. É para você realmente descobrir a verdade a respeito do que você pensa. Entender onde você está e por que você acredita no que você acredita. Acho que esse é um processo indispensável, assim, na caminhada de conversão cristã, católica. Quer dizer, um católico fingido é um mau católico, né? Católico sincero é um bom católico. Inclusive, a gente, né, nota, às vezes, muitas doses de afetação no cara que busca a religião, porque muita gente busca a religião como um subterfúgio para sua falta de talento, sua falta de competência e tal, né? Entende a religião como um clube que você entra e é bom, ali você é o bom, ali você é bonzinho, você é legal, você é moralmente íntegro, você está salvo, né? Bobagem, justamente o contrário, é o lugar da contrição e da sensibilidade interior, né? Então, esses princípios basilares da filosofia do professor Olavo foram indispensáveis para mim nessa caminhada. E claro, ele mesmo, como católico, falando sobre coisas da igreja, falando sobre São Tomás de Aquino, tem um trabalho que o Olavo fazia durante um bom tempo, quando ele tinha aquele True Outspeak, que era um programa de rádio, onde até tem umas coisas bastante polêmicas lá, né, de discussão e tal, mas ele citava muito as provas da existência de Deus. Isso é uma coisa que muita gente nem sabe que existe, né? Quer dizer, a capacidade de você compreender intelectualmente que Deus existe através de provas racionais e tal. Então ele cita bastante São Tomás de Aquino e outras fontes também. Então a própria vivência dele como católico, né, oferecendo para mim abrindo a minha imaginação, abrindo a nossa imaginação, capacidade para a possibilidade de você ser um intelectual e ser católico, né? Isso realmente também é libertador, quer dizer, você tem uma nova possibilidade de realização aí, né? Então eu acho que algumas coisas da filosofia do Olavo favorecem muito para uma caminhada cristã, uma caminhada católica.
Isso me veio um novo questionamento aí, já quase que nem falando muito agora do Baso, mas trazendo um debate amplo. A gente teve uma conversa, um podcast anterior com o Rodrigo Simonsen, e vocês dois são pessoas que trabalham muito com cultura, né? Vocês precisam estar ligados na cultura, tanto na cultura católica como na cultura em geral, né? Existem coisas que não são católicas, mas que às vezes a gente precisa ler e compreender, né? E eu queria saber a tua opinião e propor esse debate entre nós três nessa questão, assim, a gente vive, isso que tu falou pra mim foi crucial, nessa questão dessa afetação, desse clubinho que se cria, em que um quer ditar regras pro outro e pra se sentir superior. Isso a gente vê principalmente no Twitter, né? Um querendo ser mais católico que o outro. Aí o fulano erra, chama o outro com católico, entre aspas, como se eu fosse o super pica das galáxias do catolicismo e o cara ali, pagão. E justamente isso acontece porque às vezes as pessoas leem, né? O cara quer estudar, por exemplo, para refutar o comunismo, o cara lê o comunismo. Mas aí o carinha lá vê tu lendo sobre o comunismo e que diz que tu é herege. Queria saber como que tu vê essa linha tênue aí. Linha tênue não, mas essa viagem toda que tá acontecendo na internet, com essa questão do catolicismo, das ideias políticas que são colocadas na mesa e nesse choque cultural em que tudo agora é antagônico e nada se pode fazer, se ter uma amplitude de olhar para as coisas, assim, de poder trazer aquilo que não é católico e ver beleza naquilo, sem ser taxado como um herege.
Sim, claro. Cara, uma vez um monge trapista me falou uma coisa muito engraçada, né? Ele disse que os católicos brasileiros, eles invertem aquele versículo de São Paulo que diz, que é de São Paulo, que diz, vejam como eles se amam em Cristo. E a gente inverte e criamos um novo versículo que é, veja como nós nos odiamos em Cristo.
Exatamente.
E cara, é o seguinte, eu abri uma pergunta esses dias no Instagram e uma pessoa me perguntou assim, qual você acha que é o principal desafio para empreender no meio católico? O principal desafio para empreender, a resposta tem a ver com isso que você está me perguntando, né? O principal desafio para você empreender no meio católico é o mesmo desafio para você empreender em qualquer outro meio, que é a falta de cultura geral e a falta de erudição por parte das pessoas, entendeu? A gente vem num processo educacional muito complicado no Brasil. Não há formação intelectual, não há formação humana, não há formação catequética que consiga dar conta de todo mundo ou de qualidade para todo mundo. Eu não estou aqui advogando pelo ensino universal de qualidade para todo mundo, não é isso, estou só falando que existe um problema aí. Então, veja, só o fato de eu ter que Isso aqui é meio tautológico. O fato de eu ter que me defender de uma ideia que eu não estou falando é porque eu sei que algumas pessoas vão ouvir o que eu falei e achar que eu estou defendendo isso, entendeu? só isso já é um sintoma. Mas então tem esse processo de uma cultura muito baixa, né, de uma questão de cultura muito fraca, e isso dificulta muito para as pessoas entenderem o próximo, terem mecanismos culturais para entender a vida de outra pessoa. Isso é uma coisa que a leitura, por exemplo, de romances, a leitura dos clássicos da literatura ajuda muito. Você ter uma imaginação treinada para se colocar no lugar de um personagem, se colocar no lugar de um drama pessoal, parece para que você tenha a capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas da sua vida, entender os dramas delas e entender que você não é um templário, que você tem que chegar lá marreteando o evangelho na cabeça das pessoas. Pode haver em algum momento da nossa vida que isso seja necessário, claro, mas via de regra não é isso, né? Então, compreender os dramas pessoais, compreender que existem pessoas diferentes, que elas têm seus próprios problemas, que às vezes os problemas são mais complexos do que simplesmente uma mera aplicação do catecismo pé da letra resolveria, né? A própria igreja aconselha esse tipo de abordagem, a própria igreja aconselha isso. Vê o exemplo de uma figura como São José de Anchieta, que foi o homem que catequizou o Brasil, né? Ele chegou aqui? Ele chegou aqui com o código de direito canônico na mão, batendo na cabeça dos índios e dos portugueses? Não, não foi isso que ele fez. Ele ficou durante um bom tempo convivendo com essas pessoas, principalmente com os índios, entendendo a linguagem deles, organizando a linguagem deles. Na verdade, a gente tem registros do que é o Tupi-Guarani hoje, por causa de Anchieta, porque ele registrou e guardou. Não fosse ele, não haveria registro dessa língua. Na verdade, ele é o grande cultivador da cultura indígena, né? Ele foi o cara responsável por isso. Então, ele vem para cá, ele aprende como essas pessoas falam, aprende a maneira delas dialogarem, entra na jogada, ensina para eles como é uma forma melhor de conversar. E a partir disso, ele começa esse relacionamento e começa um processo de catequese através da arte, né? Ele usava muito poesia, ele usava teatro, né? Criava peças de teatro, música. Então, através da arte e da cultura, ele foi aos poucos ensinando essas pessoas, tanto os índios como os portugueses. Eu vejo, cara, apesar de se passarem mais de 500 anos, até hoje... Desculpa, né, que não é 500 anos, não, é menos. 500 e pouco. Eu vejo até hoje paralelos entre Anchieta e o que a gente está vivendo, porque a gente lançou um livro na Biblioteca Católica sobre Anchieta, e lá ele conta uma coisa muito interessante, que uma das características de Anchieta é que ele era um grande diplomata. Ele trazia paz os lugares onde ele aparecia, onde ele convivia. Por que ele fazia isso? Porque entre as tribos indígenas, muitas delas falavam dialetos diferentes. Os portugueses falavam português. Então, assim, ninguém se entendia, ninguém compreendia um ao outro. Cada um estava falando a sua própria língua. Então, um falava que uma coisa era vermelha, outro falava que uma coisa era azul, e eles estavam já brigando na hora porque ninguém se entendia. O que Anchieta faz? Ele vira um ponto de convergência. Ele compreende a língua de todo mundo, traduz os conflitos e resolve os conflitos. Que ele faz com que os outros sejam capazes de entender o drama um do outro. Então, foi um grande pacificador de relacionamentos, de relações, de problemas familiares, tribais, políticos, por causa dessa atitude, né? Então, cara, eu vejo muitos paralelos com o que a gente vive hoje, quer dizer, as pessoas não se compreendem mais, elas não entendem o drama do outro e não se esforçam para tentar entender. Então, essa característica de cada um estar falando uma língua e ninguém se entendendo, cara, isso é o Twitter hoje, entendeu? Tá falando A, o outro entende B e vem um cara lá e critica C, entendeu? Mas eles não estão falando do mesmo assunto exatamente, né? E a própria lógica do Twitter favorece muito isso, né? Você ter textos pequenos, ser uma rede social de mais combativa, mais de comentário, aquele próprio universo ali já favorece esse tipo de comportamento. Então, bom, não é à toa que Anchieta é o nosso padroeiro, né, aqui no Brasil. E eu entendo que seria necessário a gente resgatar esse tipo de comportamento, o comportamento que a Anchieta teve. Ouvir um ao outro, entender a linguagem do outro e tentar falar a partir de uma língua comum, tentar falar a partir de um universo cultural e semântico comum. E, bom, um pouco do que a gente faz na Biblioteca Católica é isso, né? É trazer, bom, vejam, gente, ser católico é alguma coisa relacionada à vida desses santos aqui ou dessas histórias aqui. Vamos tentar usar isso aqui como um chão comum, tanto com relação à literatura como a própria parte das artes e tal, né, de um resgate da tradição artística católica. Esse é o nosso chão. Vamos tomar como base essa nossa tradição cultural e espiritual e a partir daí a gente começa a discutir, mas vamos primeiro tomar posse disso.
Isso vem muito de encontro ao que tu estava falando ali no início sobre a própria empresa católica, né, o produto católico. Se for pensar, vale também para a nossa vida, pessoa física, digamos assim, né? antes de tentar sair evangelizando, ser realmente católico, né? O Ítalo fala bastante no Território Humano, no livro agora, no Chapéu do Mago, sobre o que tu faz com o teu ócio, né? Que o que tu faz no teu ócio fala muito mais sobre ti do que o teu trabalho em si, o teu negócio, né? E acho que a Biblioteca Católica entra muito nisso, o Lumine também, justamente porque são coisas que nos ocupam como católicos no nosso tempo de ócio, né? A gente, quando a gente tá descansando ou quando a gente não tá laborando, a gente tá ali sendo católico e vivendo a vida católica e buscando a santidade através dessas ferramentas, né?
Perfeito. Acho que isso afeta toda, eu noto que afeta toda a dimensão da igreja, especialmente no Brasil, né? Então, você tem aqui essa baixeza cultural, essa falta de cultura, de compreensão, de erudição, ela desemboca em todos os aspectos da nossa vida. Então, essas constantes discussões, essas constantes tretas de internet, a razão original delas muitas vezes é isso, mas, cara, desemboca até em outros fenômenos que a gente com frequência tem que lidar, por exemplo, às vezes a falta de qualidade estética das liturgias, por exemplo, faz parte disso, né? Porque às vezes muitos católicos, principalmente gente que está se aproximando da igreja numa fase mais adulta, entra em contato com a sua paróquia mais próxima do seu local ali e tal, de onde se mora, e vê que de repente a liturgia tem algum elemento estético ali que não é legal, um padre que não fala tão bem, ou sei lá, um violão ali mal tocado, ou alguém que não está fazendo as coisas direito, e fica impactado com isso e automaticamente atribui isso aí como a crise da civilização ocidental, a crise da civilização moderna, a queda do mundo, né? Essa igreja católica não é mais o que era antes, etc, etc. É quando, na verdade, é um problema, às vezes, muito mais local, muito mais ligado à falta de perspectiva cultural dos católicos, né? Especialmente os católicos brasileiros. Eu sei porque eu já tive alguma experiência de frequentar meios católicos em outros países, e eu sei que não é nessa dimensão, e lá, obviamente, todos os lugares têm problemas, são outros problemas, mas não são exatamente esses, né? Então, isso desemboca nessa nossa própria vivência litúrgica, nossa vivência paroquial, né? Esse problema geral que a gente tem de não ter uma autoeducação de qualidade. Isso é outro ponto que o professor Olavo aborda, né? Ele tem até um curso chamado Os Princípios da Autoeducação, porque sabendo que há um processo educacional ruído no Brasil, né? Não tá funcionando direito há muito tempo, cheio de ideologia, cheio de problemas, e lança aí ferramentas para que a pessoa se autoeduque, porque essa é a ferramenta que a gente tem, né? Dificilmente a gente vai encontrar boas instituições como um todo que vão nos guiar em um processo educacional. Então é necessário que o indivíduo procure uma educação por conta própria. Eu acho que é isso que os católicos deveriam fazer cada vez mais.
Exatamente. Acho que a gente está se aproximando já do final, Thiago.
Eu acho que sim, cara. Até se tu não tiver nenhuma pergunta, eu já queria ver se a gente
entrar. O Basa tem que sair daqui a pouco também.
Matheus, eu queria ver contigo, cara. Agora a gente falou bastante dos projetos, eu queria saber um pouco mais de ti pessoalmente, e o que eu queria saber, que tu fala bastante nos teus stories, que a galera pergunta sobre a tua formação e tu sempre brinca da FDR e tal, então em algum momento, né, tu já comentou um pouco aqui sobre os ambientes assim de onde tu começou a consumir cultura e trabalhar com cultura, mas qual é a tua formação, ou como tu te tornou designer, como tu te tornou empresário, essa construção de carreira, e onde entra a FDR, quando é que surgiu essa ideia assim, de falar sobre isso, que eu vejo que é um negócio que todos os dias tem gente fazendo story falando sobre isso, então como é que é essa tua filosofia assim, da Faculdade das Ruas?
Bom, só pra explicar, gente, FDR significa Faculdade das Ruas, tá? Não é uma instituição de verdade, é uma brincadeira que eu faço no Instagram, beleza? Não procurem se matricular nisso aí.
Deve ter gente que acha que é verdade.
Muita gente acha. Não comprem. Essa bola tá quicando aí, por algum motivo.
Aproveita as plataformas que tem aí e já lança o curso, é.
Inclusive me pedem fazer cursos e tal, falar um pouco mais e tal, mas eu, no momento não consigo fazer isso aí não. Muita gente realmente me marca todos os dias falando sobre FDR, eu acho que é porque essa expressão FDR, né, Faculdade das Ruas, ela fala muito ao coração das pessoas, porque até quem tem diploma, até quem é formado nas universidades, se sente despreparado frente à vida, frente ao mercado, frente a tudo que tem que fazer, né? teus desafios da sua vida profissional e pessoal. Então, todo mundo, em alguma medida, se sente desamparado. E é verdade, nós estamos desamparados em grande medida no aspecto educacional, né? E essa mentalidade de se virar e se resolver e aprender sozinho e dar um jeito e se tocar para desenvolver as coisas do jeito que dá, isso é a mentalidade da FDR, é isso que eu costumo brincar ali no Instagram. Eu estava falando esses dias com um padre, amigo meu, e ele fez um comentário muito interessante. Ele disse que, eu não sei até que ponto isso é verificável, tá? Mas ele fala que Aristóteles dizia que a primeira virtude, e a virtude sobre a qual as outras virtudes nascem, é a coragem. Então, antes de mais nada, é preciso você ter coragem, né? E a perspectiva de você ser um integrante da FDR, digamos assim, é justamente essa coragem. Quer dizer, cara, você não sabe exatamente como você vai resolver todos os problemas na sua atividade profissional e familiar. Mas você tem que se jogar pras cordas, cara. E jogar pras cordas não, jogar pro ringue. Jogar pras cordas é desistir. Você tem que se jogar no ringue e tentar, né? E ter essa atitude um pouco inconsequente, entre aspas, né? Inconsequente no bom sentido, de você não ficar imaginando consequências, né, muito grandes e tal, não ficar imaginando consequências muito pesadas, não ter uma atitude muito, uma imaginação muito desenfreada frente à vida, né? E então, em maior ou menor escala, eu noto que essa é a realidade de quase todo mundo, seja quem tem diploma, seja quem não tem. E quando eu falo de FDR, de faculdade das ruas, de você se jogar e tentar se virar sozinho, é justamente para incitar esse tipo de comportamento, essa atitude mais corajosa frente à vida, né? O medo é a característica mais anticristã que existe, né? Começamos o nosso evangelho, né? A revelação começa com o anjo dizendo à Virgem Santíssima para que ela não tenha medo, né? Que ela não tema. E nós terminamos o evangelho de São Mateus, por exemplo, Cristo dizendo que estará conosco até o último dia das nossas vidas. Tanto no início quanto no fim da narrativa da vida de Jesus, nós temos marcado aí a presença contínua de Deus, né, a presença de Jesus na nossa vida e o aconselhamento que diz que a gente não deve ter medo. Né. Acho que isso é o que marca a base do início de uma caminhada cristã, é não ter medo. Eu, no início, cara, tive que abandonar todo um meio cultural que eu estava inserido, né? Porque eu trabalhava em outras empresas, eu trabalhava com uma galera bastante alternativa, eu estudava artes visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tava num meio que era bastante enviesado do ponto de vista ideológico, cultural e religioso. E eu tive que abandonar aquilo ali tudo e cortar laços com um monte de gente para eu poder entender o que era de fato o catolicismo, senão eu não conseguiria conciliar muitas coisas. Não tô me colocando aqui como exemplo, eu estou dizendo que, em alguma medida, é necessário um avanço, seja uma ruptura, seja, né, uma atitude um pouco mais desenfreada e inconsequente para se conquistar algo maior, né? E em maior ou menor escala, isso é a FDR, né? Essa perspectiva de quem está no mundo empreendendo e agindo. Quando eu digo empreendendo, não é nem você abrir uma empresa. Você pode empreender dentro do trabalho que você está. Você pode ter um espírito empreendedor dentro do trabalho que você está. Então é mais ou menos isso, assim. Essas são, digamos assim, as bases filosóficas e morais do FDR, entendeu?
Show de bola. Bom, por mim, encerramos por aqui e queria agradecer muito, assim, o Basso por ter aceito esse convite, né? Partilhar conosco, né? Não só sobre o seu trabalho, mas também sobre a filosofia da FDR. E a gente precisa aprender, a gente aprende muito com as ruas e, enfim.
Manda direto aí pro Matheus pra se matricular, ele tá louco pra que vocês se matriculem.
Arrasta pra cima aqui, pessoal. Funciona aqui nesse canal aqui? Tô velho, cara, não sei mais como é que funciona isso.
Clica nos 15 segundos aqui do lado, acho que vai direto pro site. Mas era isso aí, muito obrigado aí, Matheus, por ter aceitado o nosso convite, por essa troca de ideias.
Não, gente, muito obrigado pelo convite, obrigado aí, é um prazer estar falando com vocês. Já conheci os dois aqui, né, somos amigos. Agradeço o espaço e, gente, sigam com quem estiver ouvindo aí, sigam acompanhando o nosso trabalho, que vai ter várias novidades, tanto na Biblioteca Católica quanto na Lumine, quanto talvez em outras frentes, viu? Não posso falar agora, mas... sigam acompanhando aí, que a ideia é a gente expandir cada vez mais essa nossa atuação em termos de cultura e arte. Então, é isso aí.
Muito bom. Foi um prazerzaço, então, cara. Ficamos por aí. Até o nosso próximo café.
O podcast Café foi produzido pelo Hub Católico. @hubcatolico
no Instagram, Twitter e Facebook, ou hubcatólico.com.